Perfeito. Lhes convido a abrir suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 40. Mateus 10, 40. Nosso Deus e Pai, Rei da Glória, somos gratos mais uma vez, Senhor, poder escudriñar Tuas Escrituras, meditá-las, Senhor, e entender os sentidos dela, Pai. Que Tua Palavra possa falar no nosso coração e assim, Senhor, trazer a cada dia, Senhor, nos trazer mais perto de Ti. Seja bem-vindo, Espírito Santo, porque só Tu tens palavras de vida eterna. Lhe agradecemos. Amém. E amém. Bom, nós estávamos em Mateus 10 e 41, na verdade, mas eu gostaria voltar a falar um pouco sobre o contexto daquilo que nós estamos lendo, tá? E Jesus diz aos seus discípulos: quem recebe vocês, recebem a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, nós vemos a semana passada, na realidade, as consequências de nós recebermos um discípulo de Deus. E nós vamos analisar, na realidade, uma série de galardão, uma série de recompensas para quem receber um homem de Deus, um profeta, um discípulo, um justo. Cada pessoa que nós recebemos em nome do Senhor, teremos um galardão, há uma recompensa. E Jesus continua dizendo no versículo 41, diz: quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta, e quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa do justo. Bom, a primeira coisa que devemos sublinhar aqui e entender é que Jesus não diz que quem recebe um profeta porque ele diz que é profeta. Não. A Bíblia fala que quem recebe um profeta porque ele é profeta. Ele não é profeta por causa dos homens, que os homens dizem que é profeta. Ele é profeta porque Deus diz que é profeta. Então, ali, nós vamos aprender que existe galardões e recompensa quando nós recebemos um profeta, quando nós recebemos um justo. Essa passagem é muito importante, amados, porque uma igreja em santidade é uma igreja que tem discernimento e reconhece os profetas, que sabe reconhecer um homem justo e que também sabe reconhecer os que não são. Isso é fundamental para uma igreja, vamos falar assim, peneirada pelo próprio Senhor. Ela vai se santificar, ela vai se purificar. E, na verdade, a qualidade dessa igreja vai ser muito maior que uma igreja que não é peneirada. Então, Jesus nos fala aqui acerca de recompensa. Quem não quer ser recompensado por ele? Acredito que todos vocês que estão nos ouvindo querem ser recompensados por Deus. Mas aqui existem princípios fundamentais. Então, para entendermos acerca dessa revelação de Jesus, vamos ter que falar acerca da honra. Mais uma vez, nós falamos sobre honra no versículo anterior e nós vamos continuar sobre honra nesse versículo. Então, você precisa notar de que a honra gera recompensa por parte de Deus. Tudo aquilo que você honrar, que pertence a Deus, que é dado por Deus, que é oferecido por parte de Deus, haverá uma recompensa. Se você honrar a palavra, você terá uma salvação. Se isso não é recompensa, amado, né? Então, não sei o que que é, né? Então, quem honrar a palavra, terá salvação. Quem honrar um discípulo, terá recompensa. Então, a honra gera recompensa por parte de Deus. E existe uma recompensa que Deus dará para todos os que identificarão um profeta de verdade e o recebem da forma bíblica. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque eu quero que a minha igreja, que Deus me deu, tenha esse discernimento. Tenha esse discernimento. Nós vamos ver um exemplo bíblico onde Jesus, como profeta, porque Jesus não deixou de ser profeta de Deus. O que é um profeta? O que é um profeta? Já uma vez já falei para um pastor, de uma outra denominação, e eu perguntei, era no começo da minha vida cristã, ele me falou, um profeta é quem fala a palavra de Deus. Quem prega a palavra de Deus, quem profere a palavra de Deus. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque existem 5 ministérios. Quais são os 5 ministérios na palavra? Primeiro, apostólico, de mestre, ensino, pastor e evangelista. Esses 5 andam juntos e formam que? A igreja de Deus. Entendeu? Então, o ministério profético não é falar a palavra apenas. Um profeta pode pregar a palavra, evidentemente. Mas a função do profeta, se você quer saber quem é o profeta, procure na Bíblia. Está cheio de profetas que profetizavam, assim diz o Senhor. Pá, 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 pá. Deus me revelou, Deus revela a intenção, Deus revela o oculto daquilo que não está exposto aos olhos dos homens, mas aquilo que está escondido e oculto, que só Deus pode revelar aos profetas. Os profetas são porta-vozes de Deus, mensageiros que se devem de falar e reproduzir, na realidade, aquilo que eles ouvem. A palavra de Deus, a revelação, que pode ser até mesmo exposto de muitas formas. Okay? Então, Jesus era profeta. Não deixou de ser profeta quando veio na terra, entendeu? É filho de Deus, mas um mensageiro do Pai, entendeu? O porta-voz de Deus. E nós vamos estudar aquela passagem da casa de Simão. Em Lucas 7,36, eu vou ler para você e refrescar a sua memória. Lucas 7:36-39. Se vocês querem abrir suas Bíblias, eu vou lhe pedir, por gentileza, de abrir suas Bíblias em Lucas 7,36. Lucas 7:36. Então, e aquela passagem conhecida e famosa na casa de Simão, um fariseu, um homem que convidou Jesus para cear, e a Bíblia fala, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma certa mulher daquela cidade, uma pecadora, na realidade era uma prostituta, né? Uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo. Agora, presta atenção que ele se disse a si mesmo. Ele não falou publicamente, mas ele disse a si mesmo, no seu coração. Se este homem fosse profeta, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Isso é tremendo, tremendo. Agora, tenta entender comigo. Simão, o fariseu, né? Convidou Jesus. Amém? Tá tudo certo, nós entendemos. Mas, para muitos, nós podemos dizer, ah, Simão tirou bastante do seu bolso, né? Para quê? Para armar uma grande festa, um grande banquete, e eu creio que isso é uma forma de honrar. Agora, será que Simão honrou Jesus porque tirou do seu bolso? Será que Simão tirou bastante do seu bolso para honrar a Deus? Entendeu? Mas, evidentemente, nós vamos aprender que Simão não honrou Jesus. Sabe que quando essa prostituta entrou na casa do fariseu, Simão colocou à prova Jesus no seu coração. Simão, ele colocou à prova o profeta no seu coração. Eu repito, olha o que ele falou. Se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando e que tipo de mulher ela é. É uma pecadora. Então, ele colocou à prova Jesus no seu coração. Muitos diziam de Jesus que era o Messias. Outros diziam que era apenas um agitador de multidão. Agora, o que esse fariseu pensava acerca de Jesus? O que esse fariseu pensava acerca de Jesus que convidou? Preparando-lhe um banquete, que aparentemente para muitos, eu estou honrando o mestre. Não, isso não é honra. Isso não é honra. O materialismo não é honra. Nós vamos ver o que é honrar um profeta. Qual revelação esse homem tinha recebido no seu espírito para avaliar Jesus? Para avaliar o profeta? Pois, na verdade, eu lhes digo nesta noite, o procedimento de Simão, ele não foi errado em concluir que todo profeta verdadeiro conhece quem se aproxima dele. Por quê? Porque quem é profeta possui um discernimento, na verdade, vindo de Deus, que faz com que Deus revele ao profeta a essência dos que se aproximam. Então, concluir que um profeta conhece o coração, conhece o culto dos que se aproxima, é verdade, ele está certo. Porque isso é qualidade dos profetas. Vocês estão entendendo? Vocês aprenderam uma coisa. Um profeta tem tanta intimidade com Deus que Deus fala as coisas ocultas acerca da pessoa. Até mesmo se é um homem de Deus ou se é um mentiroso, uma farsa, uma pessoa enganadora. Porque o profeta, ele tem intimidade com Deus. Isso é um dom maravilhoso. Entendeu? Então, um profeta que é profeta, ele tem intimidade com Deus e vê o que os olhos naturais não podem ver. Agora, o problema onde Simão falhou não foi em colocar à prova um profeta, mas sim em julgá-lo erradamente. Simão julgou Jesus de forma errada. Por quê? Porque Jesus sabia que essa mulher era prostituta e mesmo assim a deixou se aproximar em adoração. Vocês conseguem entender ou não? Me seguir? Claro que Jesus sabia que era prostituta. Mas aí, Simão, ele não honrou Jesus, porque ele o julgou. Ele o julgou. Então, Simão julgou por dedução e não pelo Espírito. Para quem não entenda a palavra dedução, dizer, Simão julgou pela sua intuição natural e não pelo Espírito. Então, pelo fato dessa mulher pecadora ter se aproximada de Jesus, entendeu? O próprio Simão deduziu que Jesus não era profeta. Não era profeta, entendeu? E ali foi onde a desonra entrou. A primeira desonra de Simão. Simão poderia ter recebido um profeta na qualidade de profeta, mas recebeu Jesus na qualidade apenas de um homem. Ele julgou Jesus. Quantas pessoas julgam homens de Deus? Porque pensa pela sua intuição e dedução natural. Isso é pecado. Pecado. Vamos continuar. Muito interessante o que fala essa palavra. Lucas 7, 44 a 46. Diz: em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: veste a mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Olha só, aqui em segundo lugar, veja a desonra desse homem. Em segundo lugar, Jesus compara a honra que essa mulher lhe deu com a de Simão. De Simeão. Entendeu? Agora, por mais que não seja a sua casa, a mulher, a prostituta, ela soube receber Jesus na qualidade de profeta. Por quê? Porque ela se preocupou em lavar os seus pés sujos pelo pó da estrada. Mas Simão não teve essa nobreza. Outra forma de honrar é amar a pessoa pelo que ela é e não pelo que ela representa aos olhos dos outros. Quem não queria convidar Jesus para sua casa? Eu lhe pergunto. Quem não? Naquela época, Jesus rodeado de multidão e multidão e multidão, todo mundo queria convidar Jesus. Então Simão, ele não honrou Jesus. Deus olha a motivação. Ele sonda as nossas intenções quando queremos honrar alguém. Entenderam? E nós vemos no nosso dia a dia pessoas que que fazem certas coisas para serem vistas. Outras as fazem para receber algo em troca, porque são interesseiras. E outras são sinceras. Outras são sinceras. Amém? Então nós vamos ver também outro caso bíblico que podemos citar. É quando uma sunamita investiu em receber na sua casa Eliseu, um profeta do Senhor. Essa sunamita até mesmo deixou marcado sua história na Bíblia. Bem-aventurados as mulheres sunamitas. Bem-aventuradas as varoas que estão nos ouvindo aqui. As varoas que sabem receber um profeta. Porque a mulher sabe edificar a sua casa, mas a mulher tola a destrói. Entendeu? A destrói. Então, no momento da vida de uma mulher sunamita, que a Bíblia relata, né? Essa mulher, ela precisou do profeta. Porque a Bíblia fala que seu único filho chegou a morrer. Ele morreu, entendeu? Mas pelo poder que estava no profeta, em Eliseu, e pela vontade do Eterno, a mulher recebeu seu galardão mais tarde. Essa mulher sunamita honrou. Mas quanto menos se esperou, seu filho morreu. Mas ali, a honra, por ela ter honrado um profeta, na qualidade de profeta, ela recebeu o galardão do profeta. E o que é o galardão do profeta? Qual foi o galardão de Eliseu? A unção de Eliseu. A manifestação do poder e milagre. Entenderam? Essa mulher sunamita semeou honra no profeta, preparando um quarto especial, a Bíblia fala, para ele. E mais tarde, a sunamita colheu a sua semente. Mas ela colheu em poder, como estava lhe dizendo. Porque o galardão que existe sobre um profeta que honramos é poder que está sobre aquele. Sabe, em Nazaré, Jesus não fez milagre. A Bíblia fala que ele não fez muitos milagres. E vocês podem ter certeza que Jesus quis fazer milagre. Mas a Bíblia fala que ele não fez milagre em Nazaré, na sua cidade onde ele cresceu. Não onde ele nasceu. Jesus nasceu em Belém, mas depois ele cresceu em Nazaré. E a Bíblia fala que ele não fez muitos milagres. Entendeu? Por que não fez muitos milagres? Porque ele não foi reconhecido como profeta. Ele não foi recebido como profeta. Então, muitos profetas do Senhor... Sabia que muitos profetas do Senhor passam desapercebidos? Passam desapercebidos? Eles passam na sua casa, você não percebe, mas são profetas de Deus. E lhe digo, muitos profetas do Senhor passam desapercebidos sem que as pessoas as descobrem. Por quê? Porque Deus é mestre em fazer isso. Porque Ele sabe o que tem no coração daquele que não são dignos de receber galardões. A incredulidade, a desonra, a insubmissão, o julgamento na carne fará que aquilo que é de Deus lhe será oculto, à própria pessoa. Por causa disso, de um discernimento carnal, de um julgamento de um profeta, que é profeta, essa pessoa não verá nada desse profeta. E nem saberá que é profeta. Isso é muito forte. Por essa razão, Igreja do Senhor, saibam reconhecer um profeta na qualidade de profeta. E assim verá a manifestação do poder de Deus que está nessa pessoa. Aleluia. E eu termino com essa reflexão para você. Sabe que atrás de um carregador de mala pode se esconder um grande profeta? E isso é a arte de Deus. Porque é arte porque Deus faz essas coisas. Arte de se esconder dos sábios carnais deste mundo, julgando o que é, sendo o que não é. E julgando o que não é, sendo o que é. Quando uma pessoa julga algo para ela que não é, sendo o que é, então essa pessoa receberá sua recompensa. Não verá nada do profeta e não entenderá nada acerca dele. Porque Deus esconde os seus mistérios dos que o resistem, dos que zomba, dos incrédulos, mas honra haverá para os que discernem com olhos do Espírito e não segundo a carne. Comigo, eu vou lhe ensinar a vocês reconhecerem homens de Deus e mulheres de Deus. E quando vocês reconhecerem um, honre-o. Honre-o. Oremos. Pai Celestial, muito obrigado por essa palavra. Uma palavra curta, mas que quer dizer muitas coisas. Obrigado por esse ensino, Senhor. Porque muitos hoje sofrem e poderiam ter tido auxílio de um homem que tem comunhão com Deus, para que essa pessoa seja suprida no seu momento de dificuldade, no seu momento de perseguição. Porque a oração de um homem de Deus pode muito, pode muitíssimo. Amém. Por essa razão, como é bom saber aquilo que provém de ti. Amém. E que lamentável é passar perto daquilo que é, mas daquilo que eu pensava que não era. Muitos viram Jesus passar, pensando que não era, e jamais receberam o seu galardão. Passaram perto de uma grande oportunidade. Mas vocês que têm oportunidade de discernir aquilo que provém de Deus, por meio dessa palavra, que traz paz, segurança, que possamos honrar, que possamos reconhecer-te a ti, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Amém.